Quarta Cultural.
Orquestra Sinfônica do Paraná completa 40 anos hoje, dia 28 de maio, consolidada como um dos mais importantes conjuntos sinfônicos do Brasil, fundada em 1985 a partir de uma mobilização de músicos e gestores culturais que sonhavam ali com uma orquestra profissional no estado. A orquestra estreou no palco do Teatro Guaíra, com casa cheia e um repertório de peso, incluindo diversas obras. Desde então, a orquestra realizou mais de 1.000 concertos, interpretando cerca de 900 obras de 250 compositores e reunindo mais de 50 maestros convidados e 200 solistas brasileiros e estrangeiros. 11 músicos que participaram da estreia continuam até hoje e em 2024 foram mais de 90 mil pessoas em apresentações na capital, na região metropolitana. E para falar desses 40 anos, a gente recebe aqui na CBN Curitiba, eu, Ayrton Batista Júnior, vamos conversar com o Cleverson Cavalheiro, que é presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra. Cleverson, seja bem-vindo. Eu citei aqui que a 40 anos começava com o Teatro Guaíra lotado e 40 anos depois, hoje temos de novo o Teatro Guaíra lotado.
Boa tarde a todos, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar nesse programa, que eu também sou um ouvinte aí, direto aí desse programa muito bacana.
Obrigado.
A gente está aí, né, essa semana, hoje, né, a estreia desse espetáculo, a segunda de Mahler, né, Ressurreição. Como você disse, com a casa lotada, vai ser para a gente aí, bem importante. Estamos numa adrenalina muito grande, porque é um concerto muito difícil, né? São aí 200 pessoas em cena, né, entre músicos e coralistas. Então é um desafio fazer essa obra para todos, né, para os músicos, para os cantores, né, maestros, e também para toda a equipe dos bastidores, né, porque tudo aumenta, né, você tem uma estrutura gigantesca no teatro. Quem for assistir vai perceber e vai curtir muito esse momento da nossa orquestra.
Bom, e você é testemunha ocular da história, né, para usar um termo radiofônico, porque você viu nascer a orquestra. Como é que foram aqueles primeiros anos, as primeiras apresentações, a questão do palco, a colocação? O Guaíra já era um teatro de grande referência, mas como é que foram os primeiros trabalhos de colocação de uma orquestra no palco, se ia funcionar, a questão da acústica, etc.?
Então, eu já tenho uma formação em teatro, né, já fazia teatro lá dentro do Guaíra, a escola de teatro era lá dentro, nos anos 80, e eu era ali durante os ensaios, durante as aulas, eu fugia para ver esses ensaios da orquestra. E a orquestra estava começando, né? Obviamente que naquela época ainda era uma orquestra jovem, né? Assim, mas eu já era um fã, né, da orquestra. Lembro bem que umas curiosidades daquele período é que as estantes das partituras, elas eram feitas de madeira, né, e confeccionada pelos próprios cenotécnicos do teatro, pelos próprios maquinistas que faziam cenário. Então tudo era um momento, era um começo, né, era um momento de muita luta, né, para você realmente ter uma orquestra. Mas ela já começou bem, ela já começou lá em cima, tecnicamente, uma orquestra já na época bastante considerada, e tinha músicos, muitos músicos do Paraná, mas foi um concurso em nível de Brasil, e que vieram vários músicos do Brasil todo para participar da nossa orquestra. Alguns estão lá até hoje.
E foi criada pelo maestro Alceu Boquino, curitibano, né?
Sim, o Alceu Boquino fez parte, né, dessa história, né, na criação. Foi aí uma luta também da classe, né, como vocês falaram. E ela está aí, né? O que acontece nesse primeiro momento? Ela chega num teatro, que era um teatro já conhecido no Brasil, renomado, com a história do Teatro Guaíra, com a marca Teatro Guaíra. Você tem uma orquestra ali todos os dias, né? Então, se adaptando, o teatro se adaptando a essa orquestra, e a orquestra também conversando, né, com essa programação. Lembrando que o Teatro Guaíra, além da Orquestra Sinfônica, tem um balé, né, Teatro Guaíra, conhecidíssimo, o Balé Teatro Guaíra. Temos aí uma companhia G2 de dança, que, né, e temos a escola de dança, que tudo está lá dentro do teatro. Além disso, tem a programação natural, né, a programação dos eventos que vêm de fora e que querem muito, né, os espetáculos de teatro, os shows, eles querem muito está lá dentro do teatro, porque, na verdade, é um símbolo, né, da cultura brasileira, e é um desafio para qualquer artista estar encenando lá dentro do Teatro Guaíra. Então, a pauta, ela junto com a orquestra e com as produções, eu acho que existe uma generosidade de todos os produtores e das produções que vêm de fora, também de entender que a nossa orquestra, ela é também protagonista nos nossos palcos ali no Guairão.
E nesse sentido, eu queria que você falasse um pouco de como o Teatro Guaíra foi se tornando mais acessível ao público e também à orquestra. Eu vou dar um depoimento pessoal meu, eu já fui num dia que era uma apresentação para crianças, eu vi que é explicado como funciona cada um dos instrumentos. Como é que começou essa ideia de tornar mais acessível e a importância de ter esse tipo de apresentação hoje?
Então, esse projeto ele inicia também através dos maestros, né? Através aí, lá de trás, né? Com uma ideia também de uma comissão de músicos, sempre com muita generosidade no sentido de focar no público, né? No nosso público. Como que a gente pode fazer algum mecanismo, algum formato para a gente chegar a esse público mais distante? A gente sempre fala em furar a bolha, né?
Sim.
Como que a gente faz isso? E aí existe uma junção de pessoas, um grupo de pessoas que pensa e que pensou sobre isso, né? E a gente acabou executando projetos como projetos didáticos, trazer crianças para assistir à nossa orquestra. Como você falou, projetos didáticos apresentando os instrumentos da orquestra. Fazer com que as crianças e esse público, né, que aí vai ser a nossa plateia lá na frente, entenda sobre o que é uma orquestra. Colocar a orquestra à disposição da comunidade. Né? Existe um projeto atualmente que nós chamamos de Guaíra para Todos, que é onde a gente circula na região metropolitana, a gente circula na periferia com a nossa orquestra. Fazemos espetáculos para criança e no outro dia fazemos espetáculo para a comunidade adulta. Isso fez com que, somado a essa questão do didático, somado também a questão do acesso com ingressos baratos, né? Com ingressos, uma orquestra pública, né? Então, há um desejo muito grande de fomento do governo em fazer com que as pessoas frequentem a nossa orquestra. Então foi proposto aí ingressos hoje para você assistir qualquer programação da nossa orquestra e programação do Teatro Guaíra produzidas pelo Teatro Guaíra, você paga R$20 a inteira e R$10 a meia. Então, esse tempero todo que foi feito aí ao longo desses últimos tempos, deu aí um molho muito bacana para a gente realizar as nossas atividades.
Bom, a Orquestra Sinfônica do Paraná, comemorando seus 40 anos, tem apresentações hoje, quarta-feira, e amanhã, quinta, às 8h30 da noite, e no domingo, dia 1º, às 10h30 da manhã, sempre no grande auditório do Teatro Guaíra, a regência do maestro Roberto Birissá, com a participação da soprano Gabriela Passi e da mezzo-soprano Ana Lúcia Benedetti. Mas pegando carona nessa pergunta do Felipe, essa ideia dos concertos matinais às 10h30 da manhã, já há 3 décadas essa programação, acontece de, como é um hábito de ter gente que às vezes vai e não tem o concerto, bate na porta, como é que funciona isso?
Olha, eu sou um pouco, eu vivo lá, né? Eu tô em todos os concertos, né? Uhum. Nós estamos em todos os concertos lá. Mesmo antes de eu estar na direção, eu já era um frequentador da orquestra, ora como técnico, às vezes como público e tal. Então, o que acontece? Existe um grupo de pessoas que frequenta o teatro e já virou uma tradição, né? Desse grupo de pessoas frequentarem o Teatro Guaíra. Então, aí é quinzenal. Uhum. Toda quinzena tem um grupo que está lá e está batendo na porta. E aí, como é que é o concerto? Ou agora, né? Agora a coisa está mais para as redes sociais, eles entram, né? Mais atualizados. Como é que vai ser? Como é que está essa programação? A gente também tem feito um trabalho onde as pessoas acabam tendo acesso desse planejamento dos concertos anuais nas nossas redes, né? Então facilita um monte nesse sentido. Mas os rostinhos no domingo, nós temos ali um grupo de pessoas ali que eles já sabem até onde pegar, sabem tudo, sabe quem é quem. Então, assim, acabou que a gente virou uma grande família que frequenta ali o teatro. E isso é muito legal, né? Além desse projeto, né? novo aí, que tem trazido um público de outras regiões, de outras cidades, para frequentar os domingos de manhã. E já ficou tradicional, né? Esse domingo pela manhã, 10h30, o teatro lotado. Isso também é uma coisa muito importante, e que eu acho que a mídia, né, as redes sociais ajudaram muito, sobretudo pós-pandemia, né, que as pessoas foram se atualizando e foram entendendo como é que funciona. As redes sociais têm ajudado muito nesse público que tem frequentado o Teatro Guairi. Isso é muito legal, ver o teatro lotado para assistir uma orquestra sinfônica, as pessoas querendo depois bater foto com os músicos, querendo conhecer os instrumentos, e para nós isso é muito gratificante.
Nós estamos conversando com o Cleverson Cavalheiro, presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra. Estamos falando dos 40 anos da Orquestra Sinfônica do Paraná, data que é marcada hoje, dia 28 de maio, marca os 40 anos do começo da Orquestra Sinfônica do Paraná. Cleverson, todo mundo sabe da tua relação com o Teatro Guaíra, todo o caminho que você teve ao longo dessa jornada. Eu queria que você falasse um pouquinho mais. Você já estava lá há 40 anos quando começou a Orquestra Sinfônica, você até falou antes da gente começar no ar aqui. Eu queria que você falasse um pouco disso, voltasse 40 anos no tempo, como é que foi esse primeiro contato teu com a orquestra? Como é que foi a tua sensação de ver aquilo acontecendo pela primeira vez?
Então, eu venho do teatro, né? Enfim, e aí o que eu acho que é mais surpreendente para quem é um leigo, né? Na época, eu um leigo, é a forma de organização, é o profissionalismo que os músicos têm. Toda essa rede que funciona para o funcionamento de uma orquestra ali. Então, isso me deixava assustado até, entendeu? Eu ficava assim, chocado, assim, muitas vezes, vendo assim, nossa, os caras são profissionais no horário, no horário de chegada, com relação à questão do material que eles executam, o material de trabalho, o carinho, a dedicação, a concentração deles. E isso, acho que talvez, para mim, foi um presente no sentido de trazer isso para a minha vida, né? Pô, eu vou me espelhar nisso para eu levar isso, e isso realmente dá certo. Então, a gente aprendeu muito lá dentro do teatro, né, ao longo desse tempo, todos nós, né, eu estou falando de todas as áreas lá dentro, com a orquestra, com essas pessoas que são muito importantes para nós lá.
Bom, a orquestra que também tem uma ligação com a música popular, né? Em vários períodos a orquestra se aproximou, por exemplo, do rock, né? Uhum. Com um concerto com a parceria do mais conhecido grupo de rock aqui do nosso estado, que é o Blindagem. Quando que começou essa aproximação da orquestra sinfônica com elementos da música popular aqui no Paraná?
Então, eu acho que sempre eles foram sempre abertos a esse tipo de coisa. Claro que a orquestra sempre, ela... Isso é uma coisa que também a gente conversa muito lá dentro, com as equipes e com as comissões. É muito importante que sempre quando a gente vai fazer um concerto, ou sempre quando a gente vai fazer um trabalho novo, é que tenha o maior número de participantes e que todos os instrumentos aí num repertório e que os arranjos sejam feitos por uma orquestra. Porque, claro, existe classificação, existe orquestra, né, uma orquestra clássica, orquestra de câmera, que são menores e tal. Então, a ideia sempre de colocar coisa para o popular, né, para o pop, é sempre fazer um repertório, fazer um arranjo, de maneira que você utilize a nossa orquestra como um todo. Então, esse é o grande desafio. Uhum. E é isso que era a proposta, e isso muito começou também uma proposta dos próprios músicos da orquestra, né, há algum tempo atrás, há anos atrás, para que isso realmente fosse levado de uma maneira bem profissional, ou seja, fazer arranjos com que a orquestra consiga participar como um todo, trazer grandes artistas também populares para participar nesse conjunto de apresentações, fazer do pop ao erudito. Então, essa sempre foi uma ideia da orquestra. E o Blindagem, que eu tive a felicidade de trabalhar nesse espetáculo, aliás, eu era o cenógrafo do espetáculo, tive a oportunidade dessa conversa do São Jorge, né, o Alessandro São Jorge, que fez essa proposta junto ali com o Paulo, né, toda a equipe ali, né, nosso grande Ivo, né, que fez essa participação, e foi um concerto memorável, né, antológico, que a gente não esquece nunca. Então, é um pouco, acho que essa, bem isso mesmo, a orquestra ela sempre está apta a novas a novas propostas, e eu acho que é bem isso a nossa cara, né?
E o Tusca foi para o lado pop, chegou um ouvinte aqui perguntando para o lado clássico. Então, o nosso ouvinte Marcos Sabag mandou uma mensagem que ele pergunta: e quando teremos ópera novamente?
Então, agora nesse concerto aqui da segunda de Mahler, e mais que é a Ressurreição, nós temos um coral de 80 vozes. E o Teatro Guaíra, esse ano, ele vai fazer, está entrando na reforma, né? Tivemos aí, estamos num processo aí de complemento e compatibilização dos projetos arquitetônicos, então vamos aí entrar numa reforma, possivelmente já começamos algumas coisas esse ano na cobertura, que está sendo muito legal, né? Investimento aí do governo bastante alto, na estrutura de um dos espaços mais icônicos, né? Do patrimônio cultural do país, né? E aí, para o ano que vem, a gente já tem, sim, uma proposta de fazer um grande concerto, lembrando que ópera é sempre muito complexo de fazer. A ópera é um dos grandes desafios para qualquer gestão tá executando. E a gente quer retornar assim com a ópera. Fizemos um espetáculo no ano passado de ópera, e aí queremos retornar com tudo no ano que vem.
Rapidamente, acho que o Cleverson pode passar a agenda de outras programações que o Centro Cultural Teatro Guaíra tem nos próximos dias, né, Cleverson?
Então, a gente tem, além da orquestra, que é hoje, amanhã, às 8h30 da noite, né, no Guairão, temos também domingo de manhã, temos a Orquestra Sinfônica. Além disso, nós temos Daqui Ninguém Sai, o espetáculo que vai estar no Guairinha, que é uma produção do Teatro Comédia Paraná. Teremos esse final de semana e nos próximos dois finais de semana seguintes.
Baseado no texto da Altrevisan.
Baseado no texto da Altrevisan, direção da Nena Inoue, um grande elenco, uma super produção. Também trazemos aí a periferia para... Né, periferia. Trazemos aí as escolas e outras cidades para assistir o espetáculo durante a semana. E também estreamos no Guairinha Gregory. No Guairinha não, no Teatro Zé Maria Santos, vamos estrear nesse sábado e domingo, produção do Teatro Guaíra também, Gregory.
Espetáculo de dança.
Espetáculo de dança, teatro, com o grupo G2. Né? O grupo G2 é o grupo master, um dos mais antigos grupos em atividade do Brasil. Direção do Andrei Mosqueto, do Antropofocus, um belíssimo espetáculo, muito, muito interessante, muito legal, e acho que vale a pena assistir.
Esse, o presidente do Centro Cultural Teatro Guaíra, Cleverson Cavalheiro, falando com a gente dos 40 anos da Orquestra Sinfônica do Paraná, completados hoje, dia 28 de maio, a gente falando, contamos um pouco da história, falamos das apresentações de hoje, amanhã, a gente agradece muito.